I'm turning now to the Gospel of John, chapter 6 and verse 27. John chapter 6.
Eu estou abrindo hoje no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 27. Essas palavras maravilhosas de Cristo. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Bem, aqui a alimentação dos 5.000, que é registrado em 4 evangelhos. Maravilhou as pessoas que estavam presentes. Pensava-se que existiam mais do que 5.000, porque a narrativa fala que são 5.000 homens, e com certeza muitas mulheres, esposas estariam lá, ou mesmo mulheres solteiras, também as crianças. Bem, então poderia ser uma multidão de até 10 mil. Algumas pessoas dizem 15 mil pessoas, outras dizem até 20 mil pessoas que foram alimentadas. Na verdade, existiam até maiores multidões do que essas que seguiam Jesus Cristo. Mas aqui falamos da alimentação dos 5 mil. Bem, as pessoas foram bem afetadas já por Cristo, porque grande multidão seguia Ele. Versículo 2 nos fala, muitos que foram curados, grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Muitos curados, pessoas que foram curadas que a ciência, a medicina, não conseguia curar naquela época. Então, as pessoas levavam seus doentes para Cristo e eles eram curados. Às vezes, todas as pessoas doentes daquela cidade, daquela região, eram trazidas a Cristo e todos eram curados. Então, aqueles homens que viram o milagre dos 5.000 disseram, esse é da verdade, esse profeta sim é verdadeiro. Então eles estavam convencidos que ele foi mandado de Deus, que ele era aquele Messias que eles esperavam, que Deus tinha os visitado. E Cristo, que conhecia seus pensamentos, eu não acredito que isso foi comunicado a ele, mas ele sabia o que eles pensavam. Então, versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Então, ele sabia a atitude deles. As pessoas estavam maravilhosas, maravilhadas com o que ele fazia. Os milagres, mesmo a alimentação dos 5.000, como de algo tão pequeno, ele alimentou tantos. Ele é aquele que nós esperávamos. Ele é o Messias. Ele que foi falado desde a época de Abraão e Moisés, que nós esperávamos. Ele é aquele que todos os profetas falaram. O Messias venho. Sim, eles estavam certo, mas existe uma tragédia. Eles entenderam tudo errado. Quando eles pensaram em Deus intervindo, Deus vindo, eles não pensaram em todas as outras coisas que a Escritura nos ensinou, desde o Novo Testamento, do Velho Testamento até agora, da missão espiritual, do propósito, que as pessoas tinham que buscar perdão de seus pecados, ser reconciliados com Deus, que existiria uma hora de grande adoração e bênção, que existiria até o final da vida e daria a vida eterna. Eles não pensaram nisso. Tudo o que eles pensaram é, Messias, venho, se ele é nosso rei. E se nós coroarmos ele, sim, muita coisa acontecerá. Vamos ser uma nação que prosperará. Nunca mais nos procuraremos ou teremos que sofrer com nossos filhos, com nossas famílias. Tudo vai se prosperar. Vamos acabar com a comunidade romana, vamos nos ser libertados. É isso que eles pensavam. Ganhos no mundo. Nunca ocorreu a eles. Eles nunca se interessaram em pensar que esse Messias viria com poder de cura, podendo fazer aqueles grandes milagres. Deus está conosco. Eles não eram humildes, eles não pensavam em seus pecados, sua necessidade de perdão, não pensaram em reconciliação com Deus. Deus intervinha com a vida deles e abençoaria eles. Eles só pensavam no dinheiro, na prosperidade, nas coisas boas que eles ganhariam da terra. Era só isso que eles pensavam. Essa era a tragédia daquele povo, daquelas pessoas. E é por isso que Cristo falou aquelas palavras. Em primeiro lugar, no versículo 26, quando vemos essas palavras, verdadeiramente, verdadeiramente, é que algo de muito significado será dito. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Os milagres que você viu, sim, te maravilharam, viram que sim, ele era o Messias, mas não fizeram pensar nele como Deus, pensar nele como alguém a ser adorado, louvado. Só fizeram você pensar na prosperidade da terra. Então, os milagres, vocês entenderam errado, teve o efeito errado em vocês. Então, aqui vem o versículo 27. Você não acha que Cristo devia se irritar, se irar com eles? Pela resposta que temos com ele. Queremos dinheiro nos nossos bolsos, queremos estar confortáveis, ter uma vida boa, queremos ter liberdade em nossa terra da autoridade romana. Mas eles não mostram nenhum interesse em Deus, como Deus, para ser adorado, louvado, estudando ele, explorando, ter suas bênçãos espirituais, vida eterna. Será que ele não devia ter se irado com eles? Sim, a ira de Deus, a indignação justa de Cristo será mostrada no último dia. Ou você terá na vida um apelo feito por Deus. Na vida, ele mostra sua misericórdia, mas no último dia você verá a ira dele. Ele tem pena, compaixão, amor e misericórdia por nós. Aqui está Cristo, diante dessa grande multidão que não mostrava nenhum interesse espiritual. E aí vem o versículo 27, essas palavras de grande apelo. E eu quero que você entenda essas palavras, que o tom do Salvador é aquele implorando, rogando, apelando a eles. Aqui mostra a sua compaixão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não trabalhe, não se mate, não, faça por coisas que serão destruídas, acabadas. É o que nós fazemos. Nós não dizemos, mas talvez até dizemos: meu Deus, é a minha casa. Meu Deus, é a minha carreira. Meu Deus, é onde eu estou na vida. Os meus prazeres, ou todas essas coisas. Meu Deus, é o meu negócio. Eu ouvi um pregador há muitos anos atrás, muito comum um pregador dizer isso na antiguidade, dramaticamente, ele dizia: um homem, que morreu trabalhando numa loja. Tinha lá sua mulher, que estava em lágrimas, Ele morreu de seus negócios. Nascido um homem, morreu um homem de negócios. Porque ele viveu a vida inteira só se preocupando com seus negócios. Nascidos como homens, mulheres, com almas, com mentes caras, com poderes e capacidades dadas a nós por Deus, potencial, potência espiritual. E o que fazemos? Gastamos tudo com esse mundo material, com nosso trabalho, com nossas vontades. Que triste. Você já deve ter visto pessoas indo aqui, ali, buscando coisas para si mesmo. Quantos deles buscam a Deus, vivem por Ele, têm comunhão com Ele? Não. Tantos fazendo coisas pequenas, materiais. Eu não quero estar julgando, mas é tão importante que consideremos isso, porque aqui a mensagem de Deus diz: trabalhai não pela comida que perece, destruída. Essa é a ilustração que temos aqui. Existem muitas coisas boas no mundo material, sim. Você tem que trabalhar por elas. Mas não faça essas coisas ser prioridade. Será que as suas prioridades são inteiramente materiais? Isso é trágico e triste. Aqui o Salvador, ele apela com eles. Trabalhar não pela comida, não faça essas coisas prioridade. Não destrua seu potencial, a sua alma. Não faça isso consigo mesmo. Não trabalhai pela comida que perece. Roupas, carro, casa, contas de banco. Tudo custa tanto. Sim, são necessários, mas não faça isso o principal da sua vida, porque eles passam. Alimento. Que grande ilustração. Sim, é tentador. Talvez alguém tenha produzido algo maravilhoso, com um gosto maravilhoso. Bom, você come, acaba-se. Pronto. Se acaba. E aí começa tudo de novo. Tudo tem que se começar. Temos que repetir, cozinhar novamente. Tudo acaba até que ficamos velhos, cansados e morremos. Essa é a vida, o círculo da vida. Não trabalhe por essa comida que perece. Não é pecado, claro que não. Muito é essencial. Mas esse é só o lado material da vida. E é por isso que ele apela aqui, ele roga. Que maravilhoso, que amor, que gentileza. O Senhor que deveria se irar. Ele clama com simpatia. Aqueles que rejeitam ele, aqueles que desprezam ele, aqueles que zombam, falam mal. Aqui ele diz: trabalhai não exclusivamente ou com prioridade pelas coisas que perecem. Ele nos clama a nós, que talvez somos indiferentes com ele, somos orgulhosos. Ouça a voz dele com compaixão. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento para a alma. É o que necessitamos. Que alimento para a alma é essa? É ele. É o que ele dirá nos versículos que seguem. Ele é o alimento para a alma. Ele é a verdade. Ter o seu perdão, ter o seu poder transformador, ter ele dando vida para a alma, ter a companhia dele, ser levado ao seu reino, aprender dele, caminhar com ele. Esse é o alimento para a alma. Mas não um alimento que acaba esse dura para sempre. A alma não pode se viver sem ele. Esse é o motivo. Esse é o argumento. Esse é o ensino do Filho de Deus. Mas olhemos novamente: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Não quer dizer que, como trabalhamos para ter as coisas materiais, temos que trabalhar para ganhar as coisas espirituais. Existe um contraste aqui. Trabalhar para coisas materiais é um tipo de trabalho. Trabalhar para coisas espirituais é completamente diferente. Por quê? Trabalhar para coisas materiais é constante. Continua-se dia após dia, mês após mês, ano após ano, para sobreviver. E aí tudo se acaba. Mas trabalhar para coisas espirituais é uma experiência única, tão diferente. É o tipo de trabalho. É o dia que eu venho a Cristo, prosto meus joelhos a Ele, me humilho diante dEle, me arrependo dos meus pecados e confio no que Ele fez na cruz do Calvário como o único caminho que o pecado pode ser perdoado. Ele morreu pelos meus pecados, pagou pelos meus pecados, foi punido. Se eu confiar nele, entregar a minha vida a Ele, rogar a Ele misericórdia e vida, e com Suas promessas, Ele me abençoa, muda a minha vida, e nesse dia eu encontro Ele. Pronto, o trabalho se acaba. O arrependimento vem. O arrependimento me leva à salvação. É completado, alcançado. E eu caminho com Ele até o dia da minha morte. E eu ficarei com Ele pela eternidade. Que diferença! Toda a vida você tem que trabalhar pelo alimento que perece. E de buscar o Senhor, esse trabalho, como é diferente. Você terá vida eterna, eterno alimento, alimento para a sua alma, eterno. Essa é a ternura, esse é o amor de Cristo. Com toda a dor, frustração, experiência, pessoas dessa vida. Quando você pensa em tudo, e Cristo fez toda a obra da salvação, tudo que você faz é entregar a sua vida a Ele, buscar a Ele. E aí, Ele... Pense numa casa que você tem que cuidar, arrumar o tempo todo, reconstruir o tempo todo. Pense em Cristo, que todo dia da sua vida cristã, Ele te dará a força, relacionamento com Ele. Quão maravilhoso é trabalhar, e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, alimento para a alma. Ouçam essas palavras, queridos amigos, a qual o Filho do Homem vos dará. Bem, o mundo vende o que te dá. A universidade faz com que você trabalhe para se formar, alimento que você compra, as roupas, mas Cristo te dá alimento para a sua alma, perdão, vida eterna, tudo dado a ti. Por que será que ele usa o título o Filho do Homem aqui, a qual o Filho do Homem vos dará? Por que ele não diz eu darei? Eu sei que ele usa esse termo em outros lugares, mas por que aqui ele coloca o Filho do Homem? Porque esse título é necessário, bem eu te falo. É porque é vital saber que Cristo, sendo mesmo homem, eterno Deus também, ele não era só Deus eterno, a segunda pessoa da Santa Trindade, ele também foi homem. Ele entrou num corpo humano. É muito importante que entendamos isso, é vital. Ele, ainda sendo Deus e divino, também foi homem. É o título que ele usa no Velho Testamento, o Filho do Homem. É importante entender e saber que ele é homem, tanto quanto Deus. Mas por que é importante saber disso? Bem, porque isso te capacita a ver como ele assegurou o seu perdão e a sua salvação. Ele teve que se tornar o que você é. Se você merecia morrer por causa dos seus pecados, se você merecia que o Deus Santo punisse a ti como um homem mortal, uma mulher mortal pelos seus pecados, então, para que ele pudesse tomar, pagar pelos seus pecados no seu lugar, Cristo teve que se tornar homem. Claro que ele não pode deixar sua natureza divina, ele nunca deixou de ser Deus. Mesmo assim, ele se sujeita e submete-se a se tornar exatamente o que você é, para que ele possa tomar a punição do seu pecado, como se você tivesse pago por eles. Ele teve uma eterna punição comprimida naquele espaço de 6 horas na cruz do Calvário. Então é importante que ele se descreva como filho do homem. É isso que ele fez por mim. Deus Todo-Poderoso não poderia assegurar minha salvação só com uma palavra, para que pudesse dizer: ah, foi fácil. Não foi fácil para nós, Deus, nos salvar. Porque ele, sendo puro, santo, incorruptível, ele não pode ignorar o pecado, fingir que não está lá. Não. Ele teve que se tornar como somos e, no nosso lugar, sofrer e morrer na cruz do Calvário. Então, filho do homem, nos move ouvir esse termo. Deus fará isso por nós. Cristo, que eu ignorei a minha vida inteira, ele viria para esse mundo, para uma criatura como eu, no meu lugar, para pagar pelos meus pecados. Antes da fundação do mundo, ele me viu e determinou na sua mente infinita sofrer e morrer por mim, por me libertar, assegurar o meu perdão. O filho do homem é um título que move todo o coração sobre essas coisas espirituais. Ouça o Salvador apelando: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este, o Pai, Deus, o selou, o Filho do Homem. Ah, queridos amigos, ele, o Pai, Deus, o selou. Eu notei que algumas traduções modernas mudaram um pouco a tradução para nos ajudar a entender. E eles dizem: porque nele, Deus o Pai o selou, o aprovou. Bem, talvez tenha um pouco de verdade nisso, mas não é a tradução correta. Tentar ajudar, mas estragar a passagem não é muito bom. Não é só que Deus o Pai aprovou ele. O original quer dizer exatamente: Deus selou ele, como tem aqui na nossa Bíblia em português. O Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Um selo de autenticação, autorização. Ele é um Salvador autorizado. Ele é aquele que foi apontado e foi autenticado pelo poder de Deus. Ele é igual ao Pai, Deus e o Espírito Santo. A Trindade é um Deus em 3 pessoas. Ele é igual com o Pai e também com o Espírito Santo. Eles operam para autenticá-lo. Quando ele se tornou um homem, as pessoas dizem: ah, existem muitas religiões. Algumas pessoas tolamente dizem: todas são válidas. Pode acreditar em qualquer uma. Todas são iguais. Como pode isso ser? Só uma religião tem um Salvador. Só o cristianismo tem um Salvador. Nenhuma outra religião tem um Salvador. Deus, que veio do céu, morreu por pecadores para ser o nosso substituto, fazer isso em amor, pagar pela nossa punição, nos libertar. Só uma religião tem um Salvador. Só uma religião tem novo nascimento, regeneração. Você vem ao Salvador, você busca e encontra Ele, você é mudado, você tem uma vida nova, é feita completamente diferente, uma nova personalidade, uma nova aparência, tudo mudado, você é abençoado, e você se torna um filho de Deus. Só uma religião tem um servo sofredor que vem para sofrer e morrer. Só uma religião tem um divino Salvador que é selado para dizer autenticado. Como é Cristo autenticado? Eu não quero ficar muito complicado para vocês, amigos, mas você deve entender como Cristo foi autenticado quando ele estava na Terra. A primeira forma que ele foi autenticado foi por profecia. Existem muitas profecias sobre Cristo entre os séculos do Novo Testamento, Velho Testamento, como que ele seria, como seriam suas obras, como seria sua morte. E Cristo alcançou todos eles. Tudo foi cumprido em Cristo. Tudo que foi profetizado foi cumprido. Quando ele foi na cruz do Calvário, é descrito na profecia de Isaías, capítulo 53. Então, as profecias o autenticaram. Os milagres o autenticaram. Com certeza, eu não conseguiria te falar tudo. Milhões de milagres maravilhosos que Cristo fez. Só Deus poderia ter feito. Seu caráter também. Porque existem pessoas que se tornam líderes religiosos, importantes. Depois eles se tornam egoístas, orgulhosos, fracos, seus comportamentos más, errados, e são adorados. Mas cristianismo não. Tem Cristo que é puro. Nada errado ou má pode ser dito a ele. E aí seu ensinamento, um ensinamento maravilhoso, incrível, profundo, e todo que nos leva à vida eterna. E suas obras, cruz do Calvário, morrendo na cruz do Calvário para pagar pelos pecados do seu povo. E aí a ressurreição. Aqueles tantos que estavam preparados para morrer, eles veem o Senhor ressuscitado. E desde a sua vida e ressurreição, ele foi autenticado pelos milhões de testemunhos do povo cristão, das pessoas que encontraram a ele e dizem: ninguém nunca tirará Cristo de mim. Ele mudou a minha vida. Eu nasci de novo. Vidas mudadas, grandes testemunhos, experiências cristãs. Isso também é uma autenticação. Tudo isso, queridos amigos, como diz aqui na mensagem, autenticado, demonstrado a ser o Salvador. A este o Pai, Deus, o selou. Sofrimento, a morte da cruz do Calvário. Sucedeu Cristo em pagar pela punição. Todos aqueles que seriam salvos, Cristo, morrendo na cruz, o salvou, e ressuscitando e de volta no céu. Essa foi a vitória. Diz o hino: meus pecados são perdoados por causa do Salvador que na cruz morreu, porque a ira de Deus foi satisfeita e ele me perdoou em Cristo. A obra de Cristo é aceita pelo Pai, Deus. Bom, eu poderia te mostrar como exemplo duas fotografias. Volta-se 40 anos atrás. fotos de pessoas que estou voltando há muitos anos atrás, aquela fotografia. Eles estavam sentados, duas mulheres, acredito, na frente do mar. Um pouco de sol. Alguém dizia, essa é essa. Outra pessoa é essa. As pessoas estavam tentando reconhecer quem era. Quando essas tinham 85, 90 anos. O que você pensaria? Essas mulheres que já faleceram, que amavam o Senhor e seguiam, elas estão no céu. Elas serviram o Senhor em suas vidas, trabalhavam, fizeram seus trabalhos, mas serviam o Senhor. Tinham suas aposentadorias pagas, pouco, mas amavam a Deus, a Cristo. Agora estão com Ele. Porque a prioridade dessas mulheres era o Senhor. Encontraram o Senhor quando eram novas ainda. Por isso que eu citei as fotografias. Essa é a definição da fotografia. Hoje em dia você até conseguiria tirar uma fotografia melhor com seus telefones. Mas naquela época, não. As fotografias não tinham uma resolução muito boa. Mas não importa. Pessoas que encontraram o Senhor, viveram suas vidas inteiras, morreram mais velhas, mas estão com Cristo. Quantas pessoas já? Algumas muito ricas, algumas pobres, algumas com grande significado na vida, outras com não muita coisa na vida. Todo tipo de pessoas que tinham uma prioridade como Cristo, seu Salvador, fizeram seus trabalhos, tiveram boas carreiras, talvez seus negócios, mas essas coisas nunca consumiram. Quando muitos alcançavam coisas, eram talvez perseguidos em terras diferentes, por motivos diferentes, mas colocaram Cristo em primeiro lugar. Vieram a Ele, ouviram essas palavras, de alguma forma, em suas vidas, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Ouça o chamado dele, queridos amigos, deste versículo. Existe uma promessa nesse versículo. Será mantida. Aqui, versículo 37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Se você vir a Cristo, sinceramente, entregar a vida para Ele, confiar nele. Versículo 35, Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim, nunca terá sede. Você tem que se arrepender. E agora no versículo 51, mesmo capítulo, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que ele quer dizer com isso? Ah, meu corpo será quebrado. O meu sangue será derramado. Quando eu sofri com um sofrimento de agonia, e a ira de Deus foi colocada em mim, no lugar de todos aqueles por quem eu morri, pessoas que serão minha. É no sentido como comer a sua carne, tomar o seu sangue. Claro que literalmente não fazemos isso, mas confiamos só nele, no que ele fez, naquele corpo do Filho do Homem. Ele adquiriu nossa salvação. Temos que arrepender dos nossos pecados quando vir a Ele. Aqui é um apelo maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, adolescentes, aqueles mais velhos, talvez adultos, pessoas mais velhas, aqueles que nunca encontraram Cristo, nunca vieram a Ele, e as coisas materiais, físicas desse mundo, tudo vai se acabar. É uma tragédia, é triste viver só por elas. É um desastre completo. Você está caminhando para a destruição, para a perdição eterna. Pense em Cristo, vinde a Ele. Pense no que Ele fez na cruz do Calvário. Como Deus quer operar na sua vida. Deseje Cristo, venha a Ele. Vinde a Ele sem atraso. Se arrependa dos seus pecados. Busque a Ele, encontre Ele, Ele nunca vai te deixar. Ele tem grandes promessas aqui, promessas se você realmente buscá-lo. E um dia você segurará a vida e a eternidade. E se não, que tragédia. Todo o seu trabalho, tudo, tudo que você fez, todos os seus ganhos, perecerá. Que tragédia triste. Queridos amigos, vinde a Cristo. Oremos juntos. Ó Deus, gracioso Pai Celestial, olhe por nós, Senhor. Senhor, coloque em nossos corações, mova nossos corações, nos leve a Ti. Venha, Senhor, com Sua compaixão e amor, opere em nossos corações e nossas almas essa noite. Rogamos no nome do nosso Salvador, por amor a Ele. Amém.